Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem?
Tudo bem, Pierluigi, vulgo Pier. Muita gente me conhece como Pier, né? Simplesmente.
Pier, exatamente. Tem vários e-mails se reportando a Pier.
Pier, Pier. Exatamente.
No meu caso não é Tar, né? Mas é, é parecido.
Mas você está Tar e Quar. Agora, na realidade... Tá desculpe, desculpe, senhores ouvintes. Na realidade, o programa Plug 700 não é um programa para trocadilhos infames, mas é para tirar dúvidas de informática e divulgar dicas dos próprios ouvintes a respeito desse mundo da informática.
Aliás, diga-se de passagem, esse é o programa cujo rótulo é 148.
É exatamente, número 148.
Não é o centésimo, quadragésimo, oitavo programa, mas é o de rótulo 148.
É o número 148 poder... desde que começamos a contar.
Exatamente.
Agora, na realidade, se você tiver alguma dúvida, alguma dica, se você quiser se comunicar com o programa, basta mandar um e-mail. No assunto do e-mail, por favor, escreva plug700 para que você não seja confundido com spam.
Isso. E o endereço
do e-mail? E o endereço eletrônico é?
É o info@radioeldorado.com.br. É? Lembrando, como o Pierluigi disse, para botar plug700 no assunto. Fora o assunto normal do programa, ou do seu e-mail. Dúvida sobre o Windows Vista, por exemplo. Não mande. Se for uma dúvida sobre o Windows Vista, pelo por amor enquanto de Deus, não mande, porque ele está
fugindo disso.
Nós estamos fugindo dele por enquanto, né? Tem uma hora que a gente, assim como no, foi o caso do Windows XP, a gente vai acabar tendo que sucumbir. Aliás, falar em Windows XP, eu estava lendo aqui, eu não tinha noção desse tempo. Diz que o Windows XP já faz 5 anos que ele foi lançado. Não, né?
O tempo voa.
É,
acho que não, hein?
Bom, eu acho que faz 5 anos que ele começou a começar ser projetado.
Começaram a lançar a versão beta, talvez, essas coisas assim, né?
Pois é, e agora está entrando aí o Windows Vista, né? Aliás, essa semana, oficialmente, essa semana que passou aí, oficialmente a Microsoft colocou nos pontos de venda o Windows Vista, né? Daqui a pouquinho até a gente fala um pouquinho a respeito. Desse novo sistema operacional. Desse novo,
agora, o primeiro conselho que eu gostaria muito de dar a todos os nossos ouvintes é parar um pouquinho com essa mania de correr atrás da novidade pela novidade. Você já apanhou bastante para conseguir fazer seu Windows XP funcionar de maneira razoável. Para por aí, espera um pouco, veja o que acontece com as outras pessoas mais afoitas, depois volte a migrar. Porque quando apareceu o Windows XP no último ano, vai... O que apareceu de pepinos, do camarada falando, eu era feliz e não sabia, agora com o Windows XP é uma desgraça. Quer dizer, tenha um pouco de paciência, não corra atrás da novidade pela novidade, e ainda por cima porque nós sabemos que a Microsoft tem o hábito de lançar os seus sistemas operacionais um pouco prematuramente, eu diria, quer dizer, antes deles serem checados.
Se bem que o caso do Windows Vista faz 5 anos que ele está sendo desenvolvido. Sim, acho que assim que eles terminaram o projeto do Windows XP, começaram a desenvolver do Windows Vista e faz 5 anos que isso tem acontecido. Mas vamos falar disso um pouquinho.
Agora, por falar em dúvidas em coisas desse tipo, o Darcy Sequia diz, eu conheci o professor Pierre do Anglo quando eu, Darcy, trabalhava como produtor da Rede Vida de televisão. Será o mesmo Pierre? Sim, eu participei inclusive de alguns programas lá da Rede Vida de televisão. Diz aqui o Darcy, o meu computador não abre o Windows. Aparece uma mensagem solicitando o modo de segurança. No entanto, quando dou OK ou Enter, o computador desliga sozinho.
O
que eu faço? Jogo o PC pela janela? É uma solução.
É uma solução.
Toma cuidado que não tenha ninguém.
Dentre as várias possíveis.
Não tenha ninguém passando lá embaixo, senão o Windows vai fazer mais uma vítima além de você, né?
É.
Agora, Darcy, o problema é o seguinte, que Windows que você usa? Mas de qualquer forma...
É, eu estou achando, pelo sintoma aí, né, pelo cheiro da brilhantina, vamos dizer assim, que ele deve estar com um probleminha de hardware. Né? Porque, veja, o fato do Windows não conseguir, quer dizer, começar a iniciar-se...
Não consegue carregar normalmente.
A iniciar-se no modo normal, ele já desviar para o modo de segurança... Já é um sintoma de que tem algo errado.
Algo está podre no reino da Dinamarca.
Agora, algo muito errado, por quê? Porque na hora que você, mesmo assim, aceita que ele se inicie no modo de segurança, dando Enter, o que acontece? Ele desliga sozinho, ele reseta a máquina. Isso normalmente acontece quando um problema de hardware está acontecendo. Não é? O problema mais comum que pode sugerir esse tipo de comportamento... É memória defeituosa. Às vezes você está com uma memória defeituosa, às vezes não, às vezes é uma placa, por exemplo, de vídeo, enfim, alguma placa mal conectada, né? Então precisaria dar uma checada
no hardware
do computador, né? Dar uma verificada se todas as conexões internas estão ok, as placas, verificar, por exemplo, o meu computador, há pouco tempo, ele estava acusando um problema meio parecido. Tinha ali uma webcam instalada no computador. E ela está instalada, ligada na porta USB. E toda vez que eu ligava o computador, ele iniciava o Windows normalmente. Aí chegava na hora de checar, né, aquele softwarezinho que ficaria residente para checar a existência da câmera. Ele, naquele momento que ele começava a dar aquela primeira piscadinha na luz da câmera, pronto. Ele resetava sozinho. Aí eu fucei e acabei percebendo que era um problema de má conexão do cabo USB.
Do cabo USB.
Né? Tirei, coloquei de novo, ele passou a funcionar normalmente. Então quando há algum problema de hardware, e especificamente o software tenta acionar aquela área, né, cujo problema de hardware está acontecendo, por exemplo, então o Windows, ele vai precisar de memória para se carregar, para se colocar. Então, se ligou o computador, ele faz aquela checagem inicial, até aí ele não está usando a memória. Ele pode até checar a memória inicialmente, né, e acusar algum problema com a memória naquela checagem inicial. Ou nem acusar, porque às vezes esse comportamento pode ser desabilitado, né, esse recurso pode ser desabilitado no programa de setup do computador. Né, então, às vezes ele até pula o memory check. Bom, mas de qualquer forma, pode ser que o Windows, ao tentar se colocar na memória... esteja encontrando um problema, aí ele vai para modo de segurança, você insistindo no modo de segurança, o problema persiste e o computador reseta. Né? Ele se reinicia sozinho.
De qualquer forma, algo está podre no reino da
Dinamarca. Precisa dar uma checada no hardware, nas conexões, na integridade dos chips de memória, enfim. Deve ter algum problema por aí para esse tipo de comportamento estar sendo apresentado.
Tarcísio, você já viu alguma coisa mais fedida do que o queijo gorgonzola?
Olha... Eu não vi, mas eu imagino que existam coisas muito mais felizes. Eu fui assistir a um filme nesse último fim de semana.
Perfume. Do Susequinda, eu lembro do livro.
Nossa. O que ele faz ali, em termos visuais, você chega a passar mal. Por causa do mau cheiro, entendeu? Quer dizer, é do mau cheiro e às vezes do bom cheiro, mas vale a pena, viu? Vale a pena, porque ele conseguiu traduzir em imagens...
Eu lembrei agora...
As sensações olfativas.
Tem um queijo, deve ser da mesma família, chamado Danish Blue, que é muito mais fedido que o Gorgonzola e é dinamarquês. Será que daí que veio a frase, alguém foi lá da Inglaterra falou, algo está podre no reino da Dinamarca? Sim,
provavelmente.
Um vento que veio lá daquela região, né? O Alencar... Não, desculpe. O Ricardo Barbosa. Por que eu botei Alencar aqui como assinatura? Sei lá. O Ricardo Barbosa é de Jacareí. E diz, adoro fotografar de tudo, desde minha filhinha até animais silvestres que aparecem na minha chácara. Sabe que lá, eu moro numa chácara, apareceu agora um outro tipo de gambá. Um gambá que anda nos fios telefônicos.
Ah, é?
É.
E deixa o mau cheiro nos fios telefônicos, né?
E diz o seguinte, gostaria que vocês me indicassem algum programa em que eu possa inserir músicas na minha apresentação de fotografias. seja, ter uma espécie de, sabe, como se fosse uma sessão de slides. Tarcísio, eu me lembro que num dos meus casamentos, você fotografou o casamento, depois você me deu de presente
Foi verdade,
um CD com as fotos e tinha uma música ao fundo. Como é que você fez aquilo,
Tarcísio? Pois é, eu fucei naquela época, né, para montar... Assim que vieram essas primeiras câmeras digitais, e eu tinha uma já, eu falei, pô, mas seria legal a gente poder ver isso aí na TV, né? Os DVDs em computadores, eles nem eram muito, muito difundidos. Não havia nem, na época, um gravador de DVD. Mas dava para gravar aqueles CDs no formato VCD, de modo que a gente pudesse colocar num DVD player comum, né? Um aparelho de DVD comum, e aí o reproduzir o vídeo, ou seja lá o que, enfim, que tivesse lá naquele VCD. E aí eu descobri um programa que serve não só para gravar VCDs, né, os CDs, como DVDs. É o ULED CD e DVD Picture Show, tá? Esse ULED é ULEAD.
É uma firma,
é ULEAD. Da qual
eu já comprei software. É boa essa firma?
É muito boa, muito boa. Os softwares deles são muito bem acabados, né, e já está aí nessa versão, esse Picture Show da ULEAD, já está na versão 4. E foi usando exatamente esse software que eu acabei produzindo na época uns 2 ou 3 CDs, assim, mais de brincadeira, inclusive do teu enésimo casamento, sei lá qual. Depois ele expirou o software. E, se não me engano, até acho que eu cheguei a comprar na época. Gostei tanto que eu cheguei a comprar. Ele custa $30, tá? Mas é possível, antes de pagar-se, fazer um download da versão experimental. A versão experimental, vai, demonstração.
Demonstração,
isso. A versão completa, mas que expira, acho que em 15 dias, uma coisa assim. Então, se você tiver um ou dois trabalhos rapidinho para fazer, você pode até aproveitar, usar essa free trial, né? Essa versão para tentativa aí, para experimentar, e aí você gostando, acho que vale até a pena, viu? $30, hoje dá o quê? Uns 70, 80 reais?
Não chega a 70.
Não chega a 70 reais. Então, dependendo, né, do uso que você vai fazer para isso. Ó, então anota aí o endereço da página a partir da qual você pode pegar mais informações e até fazer já o download. É www.ulead, né, seria ULEAD, ulead.com. Mas para cair já na página, como o Perudi falou, essa firma tem vários softwares. Então, para já cair na página referente ao Picture Show, depois que você escrever o nome, né, o endereço do domínio, enfim, www.unlead.com, digite barra D de Delta, P de Papa, S de Serra, DPS, barra RunMe. Esse RunMe é R-U-N de novembro, M de Mike, E. Então, runme.htm. Repetindo tudo, www.uleade.com/dps/runme, né? Run, é R-U-N-M-E.
Ou seja, rode-me.
É, rode-me, runme. Tudo junto, .htm.
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktop, você poderá conferir mais de 20 configurações de computadores com a tecnologia Sempre Toshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas, tanto na linha Lince quanto STI, processadores Intel ou AMD, sistemas operacionais ou Windows ou Linux, memórias de todos os tamanhos possíveis. Você certamente encontrará um equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Bom, temos aqui um e-mail, deixa eu ver de quem. É do Marcos.
Do Marcos, da Moca.
Residente lá no Alto da Moca. Gostaria de saber o seguinte: possui um computador com Windows XP Professional e ele diz que nesse computador as caixas de som multimídia funcionam perfeitamente, mas o microfone não. Diz ele que já testou esse mesmo microfone em outro aparelho e que funciona perfeitamente, né, o microfone em si. É possível que na placa de som tenha dado problema somente nessa parte, né, a parte referente ao microfone? Isso aconteceu depois de eu ter baixado um gravador de som via internet com o nome de Mega Sound Record. Foi coincidência ou entrou em conflito com o gravador de som do XP? Bom, desde já, obrigado, abraços. Bom, eu não sei, Perudinho, mas eu acredito que seja mais um problema de configuração, de, né?
Exatamente, não me parece um problema de hardware, me parece um problema de...
É muito difícil uma placa de sol, ela pifa, ou ela não pifa e funciona tudo, é difícil só a parte referente a microfone. Olha, não, Marcos, não é impossível.
Porque, Marcos, veja, eu tive um problema parecido, meu microfone do XP não funcionava.
A entrada, né? A entrada do microfone pode estar dando algum problema.
Placa. Olha, no meu aconteceu um problema muito parecido com o dele. E eu lembro que fui mexer lá em painel de controle, configurações, e acabei descobrindo lá um daqueles cliquezinhos que desativava o microfone e acabei ativando. Entende?
Exatamente. Eu acredito que, primeiro, não foi coincidência o fato de você ter instalado esse programa gravador de som, o Mega Sound Record, fez com que o próprio programa de instalação ou o próprio Mega Sound Record, depois de rodado, mexesse na configuração do microfone, né, tivesse desativado o microfone, e aí você vai ter que reativá-lo, vamos dizer assim, manualmente, né? Tenta, como o Peruíde disse, acionar o painel de controle. Aí tem aquele monte de ícones, procure, aliás não é ícone, né? No caso do Windows XP, que é o caso dele, tem um item referente a sons, multimídia, vídeos e coisas desse tipo, clique neste e procure o ícone, aí sim o ícone referente a sons, microfone, coisas desse tipo. Dá uma fuçada por aí que você provavelmente, assim como o Perluide fez, vai achar o local onde você pode reativar o microfone.
Eu fui na base da tentativa e erro. E confesso uma coisa, como eu estava meio, era à noite, meio sonado...
Você nem lembra qual
foi o caminho. Eu nem lembro que tentativas eu fiz, eu só sei que deu certo. O problema era parecido e acabou dando certo.
Tá certo. Bom, a gente tem aqui um monte de dúvidas, mas e dicas também, né?
Dicas, bastante dicas.
Vamos deixar algumas delas já aqui para o próximo, mas eu queria já registrar aqui o Oswaldo Silveira, lá de Guarulhos, nos manda aqui um e-mail dizendo que o Firefox 3 já está em andamento. Com o nome de Gran Paradiso.
Gran Paradiso. As pessoas que não gostam do Internet Explorer, dentre as quais eu me incluo, encontraram uma boa opção no Firefox. Acontece que como o Firefox está sendo acabada, a elaboração dele está sendo agora terminada, permite que as pessoas possam dar palpites e sugestões sobre o que gostariam que ele tivesse, né?
Saiu aí o Internet Explorer 7, né? Mas o problema do Internet Explorer 7 é que ele só se instala em Windows XP, aliás, não é um problema, é uma precaução da Microsoft. Ele só se instala em Windows XP Service Pack 2 original. Não adianta tentar instalar numa versão genérica, né? E além do que, ele é super pesado e tal. Enquanto isso, o pessoal lá que está desenvolvendo Firefox vai ganhando terreno. Diz aí, então, o Oswaldo do Firefox 3, diz ele até que existe um fórum para quem queira participar, um fórum de internautas, é wiki.mozilla.org/Firefox3. Tá? É possível, através desse fórum, enviar sugestões e ideias. Vamos agora no intervalinho, a gente volta já já com o segundo bloco do programa.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Se você quiser navegar pela internet sem correr o risco de ser identificado, utilize o youhide.com.
Nesse site, além de você não ter o seu endereço IP identificado por aquele site que você está visitando, há uma série de opções que tornam a sua navegação mais segura, tais como remoção de cookies, remoção de scripts e aqueles add-on.
Você encontra esse site no www.youhide.com. Ou então você encontra um link direto, através do qual você poderá acessar esse site, entrando no www.intermatica.org, e procurando o Infodrop número 382.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.